Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, meus ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina de sábado, 9 de setembro de 2023. Para todos os votos de um bom sábado, bom fim de semana. Convosco está o Mariano Bartolomeu, ele está na produção, a Ana Guedes está aqui convosco na apresentação. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto no nosso site, voaportugues.com, pode também escutar em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pijiguiti, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchanou, que é esta FM. Estamos com a Rádio Papagaio, estamos ainda em FM com a Lero Bando, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai e com a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado, de destaque, a onda de golpes militares na África Ocidental, falaremos casamento precoce em Moçambique, da contratação de médicos russos para Angola, da necessidade de medidas para acolher migrantes que dão às costas de Cabo Verde na sua fuga para a Europa, falaremos de lanche escolar em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau e, por último, vamos falar de Umbertona. Mas agora vamos passar o mundo em revista, são as notícias neste sábado.
Muito boa tarde, eu sou a Maida de La Salete com as notícias a esta hora. O chefe do exército sudanês, Abdel Fattah al-Burhan, afirmou neste sábado que não precisamos da União Africana para resolver o conflito que dura quase 5 meses no país, numa altura em que novos números apontam para mais de 7 mil mortos. As tensões diplomáticas aumentaram desde que o chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, se reuniu na semana passada com um conselheiro político das Forças Paramilitares de Apoio Rápido, RSF, o que suscitou a reação do governo de Burhan. A guerra brutal que se desenrola desde 15 de abril entre o exército e as RSF já matou quase 7.500 pessoas, segundo um relatório publicado na sexta-feira pelo projeto ACLED, que refere que o número de mortos é uma estimativa conservadora. A Argélia abre espaço aéreo a voos de ajuda ao terremoto em Marrocos. A Argélia vai autorizar a passagem no seu espaço aéreo de aviões que transportem ajuda humanitária para Marrocos, país atingido por um terremoto no dia 8 de setembro, anunciou o gabinete do presidente neste sábado, suspendendo uma proibição de 2 anos de voos para o seu rival regional. Um terremoto de magnitude 6.8 atingiu uma zona montanhosa a sudoeste da cidade marroquina de Marrakech na sexta-feira à noite, causando a morte de mais de 1.000 pessoas, ferindo pelo menos 1.200 outras e provocando danos generalizados. As autoridades argelinas decidiram abrir o espaço aéreo aos voos que transportam a ajuda humanitária e os feridos do terremoto, declarou o gabinete do presidente num comunicado. O G20 apela à paz na Ucrânia, mas não chega a apontar a Rússia como agressor. A Casa Branca saudou neste sábado a cimeira do G20 deste ano como um sucesso, afirmando que o comunicado final contém parágrafos consequentes sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Apesar da notável omissão da palavra Rússia nesses parágrafos, o que suscitou fortes críticas do governo ucraniano. A cimeira também foi marcada pela presença de dois líderes importantes, aliás, pela ausência de dois líderes importantes, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping. Ambos foram representados por altos funcionários. A sede do Partido Político Rússia Unida na cidade de Polohi, ocupada pela Rússia, na região de Zaporizhia, na Ucrânia, foi destruída na sexta-feira, noticiou este sábado o jornal The Kyiv Independent. O presidente da Câmara de Melitopol, Ivan Fedorov, anunciou o incidente no Telegram. Fedorov disse que os russos foram queimados no edifício. O incidente coincidiu com as pseudo-eleições infernais nos territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia, disse ele. A Rússia reivindicou a anexação das regiões ucranianas de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk. A Seleção Nacional de Futebol de Moçambique qualificou-se neste sábado, dia 9, para o Campeonato Africano das Nações, ao bater o Benin por 3-2 em jogo de apuramento. Esta será a primeira participação de Moçambique na AFCON desde 2010, depois de ter participado anteriormente em 1986, 1996 e 1998.
Analistas em Luanda consideram que os golpes de Estado estão a confirmar o retrocesso de processos democráticos em África. Para falar sobre o assunto, temos o ministro angolano das Relações Exteriores, Seth António, e o especialista em processos eleitorais, Luís Jimbo.
A suspensão da República do Gabão das atividades da União Africana e seus órgãos, bem como da comunidade económica dos Estados da África Central, até retornar à normalidade da ordem constitucional, foi uma das decisões tomadas pelos chefes de Estado que estiveram reunidos na Guiné Equatorial para avaliar mais este caso político. Longe de refletir uma solução para a estabilidade naquele país, alguns especialistas em assuntos africanos afirmam que as lideranças do continente têm-se revelado incapazes de assumir pragmatismos nas suas posições e falta de moral política para alterar o rumo do continente e das suas populações. A Cimeira de Malabo, convocada na sequência do golpe de Estado ocorrido no Gabão a 30 de agosto último, e que depois do presidente eleito Ali Bongo Ondimba, apelou à garantia da integridade física do líder do posto e sua família, assim como o asseguramento dos direitos fundamentais em todo o território nacional. Para os analistas que acompanham a situação social e económica da maioria dos Estados africanos, a prática das respectivas lideranças tem sido de se perpetuar no poder, promovendo golpes constitucionais e adiando cada vez mais o sonho das suas populações. O documento da Cimeira Extraordinária da Guiné Equatorial pediu ainda a realização de eleições livres, justas, credíveis e transparentes, que possam ser conferidas pela Missão de Observação Eleitoral da União Africana. Segundo os especialistas contactados pela Voz da América, os processos eleitorais recentemente realizados no Gabão e no Zimbábue foram marcados por violações flagrantes e atropelos à vontade popular, sob o olhar silencioso das organizações regionais do continente. O ministro angolano de Relações Exteriores, Seth António, fala das decisões tomadas na Cimeira de Malabo, mas não aponta soluções para se acabar com os golpes de Estado.
A primeira decisão é em relação à liderança da Cimeira, portanto fica assumir a presidência o presidente Nguema, da Guiné Equatorial. A segunda decisão é a suspensão do Gabão, suspensão a exemplo da União Africana, portanto aplica-se também esta sanção em relação ao Gabão, suspenso, portanto, o Gabão da organização. A decisão é em relação ao CEF. Tendo em conta a situação no Gabão, faz-se, portanto, uma deslocação temporária. Subiu bem, temporária da sede de Libreville para Malabo. Isso significa que a liderança da Comissão da Comunidade Económica do Estado da África Central e o pessoal essencial passa a trabalhar em Malabo. Então, essas são as decisões essenciais para tomar. Depois há o facilitador, portanto, confirmado o facilitador, o presidente da República Centro-Africana, o professor Arcanjo Fadera, e vai trabalhar com a comissão para falar com os atores no terreno, no Gabão, e portanto, aplicar as medidas que foram tomadas pela organização.
O chefe da diplomacia angolana, que também participou na Cimeira Extraordinária do chefe de Estado na Guiné Equatorial, reafirmou o encorajamento do diálogo inclusivo entre as partes, uma palavra sempre reiterada, mas a prática tem-se revelado contrária.
Portanto, encorajar o diálogo inclusivo, essas todas são tarefas que serão realizadas pelo facilitador. Mas também há um aspecto que é preciso sublinhar, que é o roteiro. O roteiro que a organização vai entregar ao facilitador, que vai constituir, portanto, a sua Bíblia, digamos, que é para poder fazer esse contacto com as autoridades militares que ocuparam, portanto, que têm que assumir o poder da República Gabonesa. Então, esse é o essencial que nós podemos
dizer. Que condições é que permitiriam o Gabão voltar ao seio da SEAC com todos os seus deveres, direitos e deveres?
Ordem constitucional. Está claro na decisão, na declaração final, portanto, no mais breve possível, voltar à ordem constitucional, portanto, com todas as suas componentes, é a condição sine qua non para o Gabão voltar a usufruir todos os seus direitos, incluindo o direito a participar na organização.
O que é que significaria, nesses termos, a ordem, o regresso à ordem constitucional?
Significa restabelecer os órgãos republicanos, tais como estão com isso. Portanto, passar por um processo eleitoral, portanto, justo, não é? Passar por um processo eleitoral que vai eleger não só o seu presidente, mas também os órgãos da República do Japão, que é a Ordem Nacional de Secretaria.
O regresso dos golpes de Estado em alguns países do continente também é apontado como resultado da falência dos processos democráticos. O especialista em assuntos eleitorais em África, Luís Jimbo, afirma que os processos eleitorais no continente não estão a refletir qualidade democrática e alternância política.
Decorrido mais de 30 anos de democracia, na maioria dos países africanos já realizaram 5 processos eleitorais neste período. O que estamos a assistir é um regime militar republicano por motivo, neste caso, de que os processos eleitorais não estão a refletir qualidade democrática e de alternância política no país democrático, é o próprio regime militar do Estado da República que está a usar este argumento para interromper o Estado e exigir dos políticos alternância e tem a sua maioria, o que é preocupante, o apoio populacional.
Luís, aqui a grande preocupação é o facto das próprias organizações, quer subregionais como regionais, e falo concretamente da própria União Africana, consentir esta falta de qualidade dos processos, quer eleitorais, e também da condução dos processos democráticos a nível do continente.
Sim, porque sabe que a União Africana, a Carta de Governação e Eleições da União Africana estabeleceu que os órgãos de gestão eleitoral devem ser um modelo independente, mas no substrato de ser um espaço de reconciliação na competição política. São poucos os Estados-membros que evoluíram para um órgão independente de pessoas que compõem as comissões eleitorais, independente do ponto de vista que não competem ao poder. Vêm da sociedade civil ou académicos, são poucos. Antes, como Cabo Verde, África do Sul, mas na sua maioria, criaram um sistema independente com foco reconciliação, ou seja, é independente desde que todos os que estão a competir o poder durante as eleições também se constituem, estão representantes na comissão eleitoral. E é isto que está em causa, é isto que está a falhar, porque na verdade o que está em causa é a capacidade dos órgãos de gestão eleitoral é serem uma instituição capaz de promover transições políticas em que os próprios políticos, as forças armadas e o cidadão aceitem e que gozem de credibilidade para fazer isto. Isto é que está em causa profundamente. E a União Africana, naturalmente, respeitando este princípio que ela lançou, de um órgão de gestão eleitoral independente, está preocupada, e aliás, sabe que também por esta via, que os políticos, membros da União Africana, através dos Estados, usam este instrumento para fundamentar de que as eleições foram realizadas por órgãos independentes, foram declaradas por um órgão independente. E por esta via, a União Africana tem toda a legitimidade de aceitar este processo eleitoral. Decorrido mais de 30 anos de democracia, na maioria dos países africanos já realizaram 5 processos eleitorais neste período. O que estamos a assistir é um regime militar republicano por motivo, neste caso, que os processos eleitorais não estão a refletir qualidade democrática e de alternância política no país democrático, é o próprio regime militar do Estado da República que está a usar este argumento para interromper o Estado e exigir dos políticos alternância e tem a sua maioria, o que é preocupante, o apoio populacional.
Luís, aqui a grande preocupação é o facto das próprias organizações, quer subregionais como regionais, e falo concretamente da própria União Africana, consentir esta falta de qualidade dos processos, quer eleitorais, e também da condução dos processos democráticos a nível do continente.
Sim, porque sabe que a União Africana, a Carta de Governação e Eleições da União Africana, estabeleceu que os órgãos de gestão eleitoral devem se obter um modelo independente, mas no substrato de ser um de reconciliação na competição política. São poucos Estados-membros que evoluíram para um órgão independente de pessoas que compõem as comissões eleitorais, independente do ponto de vista que não competem ao poder. Vêm da sociedade civil ou académicos, são poucos. Outros, como Cabo Verde, África do Sul, mas na sua maioria, criaram um sistema independente com foco reconciliação, ou seja, é independente desde que todos os que estão a competir o poder durante as eleições também se constituem, estão representantes da comissão eleitoral. E é isto que está em causa, é isto que está a falhar, porque na verdade o que está em causa é a capacidade dos órgãos de gestão eleitoral é serem uma instituição capaz de promover transições políticas em que os próprios políticos, as forças armadas e o cidadão aceitem e que gozem de credibilidade para fazer isto. Isto é que está em causa profundamente. E a União Africana, naturalmente, respeitando este princípio que ela lançou, de um órgão de gestão eleitoral independente, está preocupada, e aliás, sabe que também por esta via, que os políticos, membros da União Africana, através dos Estados, usam este instrumento para fundamentar de que as eleições foram realizadas por órgãos independentes, foram declaradas por um órgão independente. E por esta via, a União Africana tem toda a legitimidade de aceitar.
Uma outra preocupação com o processo democrático em África tem que ver com a independência dos órgãos eleitorais. Para Luís Jimbo, os processos eleitorais no continente estão a ser transformados em meros atos administrativos para quem controla, daí que a sua legitimidade é sempre posta em causa.
Porque todos os órgãos de soberania designaram membros para a comissão eleitoral e até os partidos políticos com assento no Parlamento, independente por este tipo de composição. Em 2017, que vem até de 2012, é independente porque é o Parlamento que designa, mas o Parlamento designa respeitando a proporcionalidade de representação política dos partidos políticos no Parlamento.
Mas depois surgem denúncias da existência de órgãos paralelos que interferem naquilo que é a decisão deste do próprio órgão de administração eleitoral.
Este é um caso à parte de cada caso, mas no essencial é olhar o que a lei determina e fundamenta como independência deste órgão importante que participa no processo eleitoral, que é um processo de soberania, e que esta, a forma e o modelo em que estamos a operacional da África está a transformar os processos eleitorais em puro atos administrativos para quem controla. E quem controla, quem está no governo, quem dá o dinheiro para o órgão de gestão, quem constrói a infraestrutura, quem sempre é quem está no governo. E é por esta via que ela acaba tendo controle excessivo deste órgão, porque o modelo de independência não está a ser suficiente para promover credibilidade e transparência dos processos eleitorais e a ser uma oportunidade para os militares porem em causa o Estado, interrompendo o Estado, porque a população não tem confiança órgãos de gestão eleitoral, os candidatos não têm confiança nos órgãos de gestão eleitoral e isto dá motivo suficiente, havendo interesse das Forças Armadas, interromper o Estado.
Entretanto, o professor de Relações Internacionais, Kinkinam Tussamba, aponta a irresponsabilidade e a falta de comprometimento dos líderes africanos como causa principal para a ocorrência de golpes de Estado no continente.
Os golpes de Estado, a nível do continente africano, não é elemento novo. Nós acarretamos esse elemento há bastante tempo. Só nós olhamos aquilo que aconteceu, por exemplo, na República Democrática do Congo, depois da sua independência. Estamos falando realmente que não é um elemento novo. Agora, é bem verdade que...
Mas não sendo um elemento novo, Dr. Kinkinam, o que é que está lá na base, então, portanto, da continuação destes golpes de Estado que as lideranças africanas, inclusive, já abordaram isto em conferências a nível da União Africana, mas não há formas de como evitar e acabar-se com estes golpes?
Então, nós podemos aqui elencar vários elementos, vários motivos. O primeiro elemento em que eu encontro tem a ver com a irresponsabilidade de alguns líderes a nível do continente africano. Muitas vezes nós podemos responsabilizar o Ocidente sobre aquilo que é a nossa responsabilidade. É preciso aqui nós chamarmos a atenção sobre quem assume o destino de um determinado Estado. A responsabilidade recai sobre esta pessoa. Okay? O Ocidente vai aproveitando alguma fragilidade deixada pelos nossos líderes e, por meio disto, vão tirando vantagem. Mas se realmente existe alguma responsabilidade de quem está a dirigir o destino de um determinado Estado, com certeza evitaria essa situação histórica. Por um lado. Por outro lado, estamos a falar da falta de comprometimento com aquilo que é o bem público. Não existe esse comprometimento. E essa falta de comprometimento leva com que se incite realmente esse golpe de Estado. O terceiro elemento para aqui apresentar, estamos a falar das promessas não cumpridas, ou seja...
Essas promessas eleitorais.
Sim, exatamente isso, essa promessa eleitoral, porque é tudo muito bonito. Quando se apresenta as promessas eleitorais para então cativar o eleitorado, e em relações internacionais, tudo isso aquilo que é a pirâmide exatamente do poder, ou seja, eu quero exatamente governar e chega a véspera das eleições, a pirâmide se inverte.
Kinkinam Tussamba diz também que as decisões tomadas na Cimeira Extraordinária da Guiné Equatorial não vão produzir resultados e critica a postura das organizações regionais devido à sua passividade.
Não se justifica, até mesmo o Brice Nguema, que assumiu hoje o poder, sabe que o líder Nguema não é a pessoa indicada para conduzir, por exemplo, o destino da organização, fruto realmente das mudanças constitucionais de forma sucessiva que acontecem naquele país. Logo, estamos aqui a olhar algumas medidas, tanto quanto paliativas, que de nada vai mudar. Indica-se, por exemplo, o François Tabera como sendo facilitador para este processo a nível do Gabão. E estamos a falar de um problema interno que a RCA vive. Então é preciso aqui escutar os acadêmicos, é preciso que se discuta essas situações na academia e existem soluções. E o continente africano continua a pecar de forma muito, muito, muito infantil, na medida em que não consegue prever os conflitos. Okay? Já se discute hoje a questão da gestão, a questão da prevenção de conflitos. É preciso aqui olhar nessa perspectiva. Inoperância dos nossos líderes, porque não estão a ver um Nguema enquanto presidente da transição abandonar o poder. Esse é o primeiro elemento. Segundo, não estou a ver um Nguema a trazer realmente essa garantia, fruto realmente da inoperância das organizações regionais a nível do continente africano, que amanhã vão apertá-lo na mão. E há quem já diz, que este golpe de Estado há realmente a mão dos próprios africanos, ou seja, algum movimento por detrás, colocando os jovens à frente disso, recebendo apoio para então fazer ter essas posições. Sim. A outra situação que chama a nossa atenção é esse posicionamento que o Ocidente vai tomar e vai influenciar positivamente, cognitivamente, no continente africano, na medida em que assumido os países francófonos, onde vão abandonando a França e chamando aqui a Rússia para então assumir um posicionamento tanto quanto mais direto dentro do continente africano e desses países que faço aqui menção, quer a Burkina Faso, quer Mali, quer Níger e até o próprio Gabão. Então pensamos que é um assunto que chama a nossa atenção porque afeta de que maneira o crescimento econômico e social de uma população e quando existe a riqueza a nível do continente africano e em alguns desses países.
Quintinam Tussamba, Luís Jimbuita António, foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, 9 de setembro de 2023. Hoje é sábado. Para todos, votos de um bom sábado e de um bom fim de semana. A equipa que faz diariamente esta emissão de vespertina em português da Voz da América.
Thank you.
9 de setembro de 2023. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, com a Ana Guedes na apresentação e o Mariano Bartolomeu na produção. Uma emissão que pode ser escutada na onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voo português com .com, mas estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de São Domingos, e a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Catiú e a Rádio Educativa. Estamos ainda na cidade capital, Bissau, com a Rádio Pijiguiti, na cidade de Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é Rádio Sitchanu, que é leste FM, em Buba é Rádio Papagaio, e estamos em FM na cidade de Canchungo, com a Rádio Lerubando. Não esqueça, estamos também em São Tomé, em FM, através do transmissor local da Voz da América. Após darmos uma volta pelo mundo da notícia, vamos falar de casamentos precoces em Moçambique, contratação de médicos russos em Angola, necessidade de medidas para acolher migrantes que dão às costas de Cabo Verde na sua fuga para a Europa. Falaremos de escola e ano escolar em São Tomé e, por último, Umbertona. Se não sabe quem é, continue connosco e vai ficar a saber. Mas agora, as notícias do mundo.
Sou a Mayra de La Salete com as notícias a esta hora, neste dia 9 de setembro. Em Marrocos, um forte terremoto matou mais de 1.000 pessoas e deixou mais de 1.000 feridos. E, entretanto, a Argélia abriu espaço aéreo a voos de ajuda ao terremoto em Marrocos. A Argélia vai autorizar a passagem no seu espaço aéreo de aviões que transportem ajuda humanitária para Marrocos, país atingido por um terremoto a 8 de setembro. O terremoto de magnitude 6.8 atingiu uma zona montanhosa a sudoeste da cidade marroquina de Marrakech na sexta-feira, causando a morte de mais de 1.000 pessoas, ferindo pelo menos 1.200 outras e provocando danos generalizados. As autoridades argelinas decidiram abrir o espaço aéreo aos voos que transportam ajuda humanitária e os feridos do terremoto, declarou o gabinete do presidente num comunicado. O chefe do exército sudanês, Abdel Fattah al-Burhan, afirmou neste sábado que não precisam da União Africana para resolver o conflito, que dura há 5 meses no país, numa altura em que novos números apontam para mais de 7 mil mortos. As tensões diplomáticas aumentaram desde que o chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, se reuniu na semana passada com um conselheiro político das Forças Paramilitares do Apoio Rápido RSF, o que suscitou a reação do governo de Buran. O G20 apela à paz na Ucrânia, mas não chega a apontar a Rússia como agressor. A Casa Branca saudou no sábado a cimeira do G20 deste ano como um sucesso, afirmando que o comunicado final contém parágrafos consequentes sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, apesar da notável omissão da palavra Rússia nesses parágrafos, o que suscitou fortes críticas do governo ucraniano. A cimeira também foi marcada pela ausência de 2 líderes importantes, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping. Ambos foram representados por altos funcionários. A sede do Partido Político Rússia Unida, na cidade de Polohi, ocupada pela Rússia na região de Zaporizhia, na Ucrânia, foi destruída na sexta-feira, noticiou no sábado o jornal The Kyiv Independent. A Rússia, entretanto, reivindicou a anexação das regiões ucranianas de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk. A Seleção Nacional de Futebol Moçambique qualificou-se neste sábado para o Campeonato Africano das Nações ao bater o Benin por 3-2.
Foram as notícias das histórias neste sábado. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. Em Moçambique, a Visão Mundial diz ter recuperado 30 crianças que foram submetidas a casamentos precoces num só distrito, o de Angónia.
O coordenador de projeto da Visão Mundial, Roberto Cristo, diz ser preocupante o fenômeno de casamentos prematuros e tete, explicando que as 30 crianças foram recuperadas num só distrito, o de Angônia. Muitas das crianças foram reintegradas nas escolas.
Nós já tivemos 30 crianças resgatadas, mas também já tivemos casos que a própria comunidade, um número de 10 ou 11, que já remeteram às instâncias de justiça para que esses infratores, estamos a falar na questão de uniões prematuras, abusos sexuais, que esses infratores respondem sobre os seus atos ilícitos, ou seja, os seus atos de cometimento de infrações criminais.
Entretanto, a ativista social Graça Machel diz ser urgente uma ação das autoridades contra os casamentos precoces que, segundo ela, matam o sonho das crianças e colocam em causa o desenvolvimento do país.
Quando uma família recebe 20 mil meticais em troca daquilo que se chama lobolo, quanto tempo é que aquela família vai viver a custa de 20 mil meticais? Quanto tempo? É muito pouco. Às vezes era um mês, até pode ser 2 meses. Mas será que o desenvolvimento físico e psicológico, a maturidade da criança, o corte dos sonhos, vale mesmo 20 mil meticais?
Dados mais recentes indicam que em Moçambique, uma em cada duas raparigas casa-se antes de atingir os 18 anos de idade e que as desistências das meninas da escola acentuam-se a partir dos 12 anos. A esposa do Presidente da República, Isaura Nunes, diz que à escala nacional o seu gabinete está a desenvolver projetos destinados a combater casamentos prematuros que, em sua opinião, são um dilema.
Este dilema cria impasses incalculáveis no desenvolvimento desta nação soberana, exige de cada um de nós um trabalho responsável e consciente com famílias, comunidades e crianças, de modo a capacitá-las para prevenir os casamentos prematuros e a gravidez precoce.
Entretanto, a jurista Felizmina Moacha, do gabinete do Provedor da Justiça, diz que uma correta aplicação da Lei de Prevenção de Uniões Prematuras que Moçambique adotou em 2019 pode mitigar este fenômeno no país. A lei prevê várias medidas, entre as quais
proibir casamento de menores de 18 anos e também chamar a atenção e proteger a criança sobre esta celebração de casamentos diante de autoridades administrativas, tradicionais e religiosas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
É uma aberração, diz. Angola gastar 26 milhões de dólares em médicos russos, a quem pagará salários muito mais elevados do que pagam os médicos angolanos.
Especialistas e figuras cívicas angolanas consideram uma aberração o anúncio da contratação de médicos russos para trabalhar em unidades hospitalares angolanas, aos quais o governo poderá pagar salários muito acima do que paga os quadros angolanos. O Ministério da Saúde deverá receber 26,5 milhões de dólares para contratar médicos russos para trabalhar em hospitais públicos e para a especialização de quadros angolanos. O Presidente da República, através de um recente despacho, autorizou a Ministra da Saúde a aprovar as peças do procedimento e assinar o correspondente contrato por ajuste direto para aquisição de prestação de serviços médicos diferenciados e de formação de até 341 médicos especialistas. O especialista em saúde pública, Dr. Maurílio Luiel, diz ser uma opção equivocada a contratação de médicos expatriados a quem o governo deverá pagar pelo menos 6 vezes mais do que aos nacionais. O também ministro da Saúde do governo da Sombra da UNITA considera que, nesta fase, devia-se investir na formação de especialistas nacionais, além de aumentar o número de médicos em si.
Está provado que esta história de privilegiar médicos repatriados não é a melhor opção, até porque nós temos essa cooperação cubana que, se formos analisar, contribuiu pouco para a formação de especialistas aqui. Esta opção dos médicos russos, para nós, é mais uma vez uma opção equivocada. E faz-nos esperar, porque o governo se recusa a oferecer melhores salários aos médicos nacionais. No entanto, tem mão leve na hora de contratar expatriados que vão ganhar pelo menos 6 vezes mais que os médicos nacionais. Não há dinheiro para aumentar o salário dos médicos nacionais, mas sempre surge dinheiro para sustentar essa cooperação, que, do nosso ponto de vista, é já uma aberração.
Por sua vez, o analista social André Augusto diz ser contraproducente a contratação anunciada sob a alegação de que muitos russos virão a Angola para fazerem o mesmo que muitos especialistas angolanos já fazem.
Não vejo razões para que o governo fique a contratar ainda russos para virem fazer serviço de médicos em Angola. E depois o grande problema é que na maioria dos expatriados que venham, muitos deles não são especializados, não são doutorados. Eles já são, se calhar, licenciados ou se calhar pessoas que tenham a formação média, mas acaba por se passar por médicos, ficam a ganhar um salário muito maior em detrimento dos médicos angolanos formados em cada especialidade. Isso já tinha sido denunciado pelo Sindicato dos Médicos. O que é que está na base disto? Faltando os médicos que nós temos em Angola. Portanto, não é mal que se faça essa contratação, mas é importante que o governo olhe com os olhos de ver e analise mesmo um pouco no constrangimento que isso pode vir a causar aos médicos angolanos, que estão formados há muitos anos e até agora muitos deles não têm a colocação.
O médico cardiopneumologista Francisco Magalhães Inácio defende, entretanto, que a importância da contratação de especialistas russos reside na participação destes na formação de quadros angolanos.
E valorizar o capital humano nacional, né? É vir, mas nós vamos tocar experiências que eles um dia vão. E como é que fica depois? Então é uma oportunidade que nós vamos valorizar, sem olhar ainda no fator remuneração, é mais a troca de experiências naquilo que é o currículo no campo da ciência.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Em Cabo Verde, as organizações de defesa dos direitos humanos entendem que o governo deve criar condições para que o país possa estar melhor preparado na assistência a migrantes que chegam às costas do arquipélago na sua fuga da violência e pobreza.
Para a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Euridice Mascarenhas, é preciso haver maior entrosamento entre os diferentes setores, sempre na perspectiva de se prestar melhores cuidados.
O que se deve fazer, na nossa opinião, é uma avaliação daquilo que aconteceu nos vários casos, para ver o que é que correu bem, o que é que precisa ser melhorado e criar as condições para que, caso venha a acontecer outras situações do tipo, estejamos melhor preparados para as respostas. Portanto, fazer mais formação, capacitação de todos os agentes que estão envolvidos nesse processo, criar melhor condições de resposta. Né? Nós estamos perante uma realidade diferente e internacional, irmos também buscar todas as sinergias nessa matéria.
O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, José Viana, diz reconhecer as dificuldades do arquipélago, mas entende que se deve criar mecanismos e estruturas mais sólidas para lidar melhor com essa matéria.
As associações, a Plataforma das Comunidades Africanas, a Alta Autoridade da Imigração, no sentido de todos juntarmos numa só voz e com uma só intenção de resolução desses problemas para poder realmente ter essa capacidade de acolhimento.
Para já, o ministro da Administração Interna descarta a possibilidade da criação de um centro permanente de acolhimento de migrantes no país. De acordo com Paulo Rocha, sempre que têm surgido casos dessa natureza, são dispensados todos os cuidados necessários no acolhimento, recuperação dos debilitados e depois o processo de repatriamento aos respectivos países.
Cabo Verde está preparado e tem a obrigação de prestar toda a assistência humanitária devida, mas nós não pomos a hipótese de manter aqui centros de acolhimento permanentes, porque não faz nenhum sentido, atendendo à nossa condição também de país arquipelágico, com todos os nossos problemas.
Eugênio Teixeira, a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, o ano letivo arrancou com muitas deficiências. Quase 50 mil alunos, um quarto da população, estão matriculados nos vários níveis de ensino, mas cerca de 15% de crianças de famílias pobres vão ficar fora das escolas por falta de recursos.
No último ano letivo, cerca de 60% dos alunos do ensino pré-universitário em São Tomé e Príncipe não transitaram do ano. Liberato Muniz é presidente da Fundação Atena, gestora da maior universidade privada do país.
Pela qualidade dos alunos que nós recebemos, por exemplo, no ensino universitário, é que o ensino básico e o ensino secundário está mesmo muito, mas muito mal. E é preciso alterarmos isso com urgência. Nós, muitas vezes, temos que perder muito mais tempo a ensinar matérias de base que eles não têm, do que a matéria propriamente universitária.
Muniz revela o que está em causa.
Turmas com 60, 70, 80, 90 alunos, não tem como, não há possibilidade nenhuma de nós termos melhoria de qualidade de ensino em São Tomé e Príncipe. De uma vez por todas, os partidos políticos e quem chega ao poder tem que apanhar consciência que dar aulas não é um negócio. E dá uma impressão que em São Tomé e Príncipe, particularmente no ensino básico, ensino secundário e ensino primário, é mais pessoas dos partidos políticos, muitas vezes não qualificadas a darem as aulas, do que pessoas capacitadas para o efeito.
A falta de manuais escolares é outro constrangimento sublinhado por Micail Barros, presidente da Associação dos Pais e Encarregados de Educação do Liceu Nacional.
Muitas vezes o ano, o primeiro, o segundo período arranca sem próprias reprografias das escolas terem os materiais, ou seja, o manual para este mesmo período que arrancou. Outra questão também tem a ver com a ausência de acompanhamento dos pais nas aulas ou com dos filhos durante o período da aula.
Falta de segurança e brigas com recurso a armas brancas também contribuem para a degradação do ensino, disse a diretora da maior escola pré-universitária do arquipélago, Maria da Graça.
São problemas que eles trazem do bairro, de casa até a instituição. E nós estamos a tentar, nós vamos colocar em vigor o nosso regulamento e esperemos que os alunos entendam que é para o bem deles.
São Tomé e Príncipe tem 3 universidades e cerca de meia dezena de escolas técnicas, mas apenas 30% dos alunos do pré-universitário entram para os cursos técnicos ou universitários.
Sendo o Estado praticamente o único empregador no país, os jovens depois não têm grandes saídas. E é preciso que haja uma reorganização urgente do Estado, no sentido de saber efetivamente o que é que se tem que fazer e também para direcionar os cursos para as áreas que nós mais precisamos.
Segundo o presidente da Fundação Atena, para o próximo ano letivo, a sua universidade vai ter uma redução de cerca de 50% de alunos.
Isso porque mesmo os alunos que já estão no terceiro, quarto ano dos cursos estão a sair do país, estão a abandonar o país, estão a abandonar os cursos. Os jovens são crianças, neste momento, não acreditam minimamente no futuro em São Tomé e Príncipe. Isso é muito preocupante.
A Associação dos Pais e Encarregados de Educação do Liceu Nacional avisa que só há uma saída para a resolução dos problemas do ensino em São Tomé e Príncipe.
Toda a gente que está dentro do sistema há mais de 5 anos, que preocupa com a qualidade do ensino, sabe perfeitamente que tipo de problema existe e conhece também os remédios para curar esses problemas. Mas o que está a acontecer é a falta de as pessoas começarem a entender que é um trabalho que deve ser feito no grupo e não individualmente, porque individualmente não vamos conseguir resolver o problema do ensino.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Humberto Betancourt Santos é um nome conhecido em Cabo Verde pela sua história como combatente pela independência de Cabo Verde na Europa, onde granjeou muitos companheiros para a causa da libertação do país. Depois, na construção do Estado, destacou-se como dirigente na administração, embaixador nos Países Baixos e nas Nações Unidas e ainda gestor. Mas Humbertona, como foi popularmente conhecido, ou como ficou popularmente conhecido, marcou de forma única a música e o violão cabo-verdianos com vários discos publicados. Ele faleceu a 10 de agosto e o país continua a render-lhe homenagem. Neste espaço, o Álvaro Lugero Andrade aborda a obra de Humbertona.
A morna mais internacionalizada de Cabo Verde foi marcada desde o início por um toque particular, único, na guitarra que fez o solo da música. Seu autor, Humberto Bittencourt Santos, ainda jovem, ia fazer os seus estudos universitários na Europa. Ele que viria a tornar-se uma das figuras marcantes da música cabo-verdiana. Humbertona, como ficou conhecido, faleceu no passado dia 10 de agosto, na ilha de São Vicente. Humberto Bittencourt Santos nasceu em 1940 na ilha mais ao ocidente de Cabo Verde, Santo Antão. E aos 2 anos de idade foi para São Vicente, onde a mãe era professora, e onde viu despertar a paixão pela música. Ainda jovem, depois de alguns espetáculos a solo e com pequenos grupos, surgiu o grupo Ritmos Cabo-Verdianos, e nele estava Humbertona. Numa ligação pela Europa, ficou no velho continente para continuar os seus estudos superiores. Pelo meio, enquanto tocava, abraçou a luta pela independência do país, militando no PAIGC, e gravou vários discos a solo, a começar pelo mítico Saudade, em que moldou o uso da guitarra nesse hino sagrado da música das ilhas. Depois da independência nacional, Humbertona participou na construção do Estado cabo-verdiano. Foi embaixador mais tarde na Holanda, na Bélgica, no Luxemburgo, na Suécia e nas Nações Unidas. Humbertona é, acima de tudo, o nome maiúsculo da música cabo-verdiana. Nesta edição de artes, eu falo com César Monteiro, sociólogo, diplomata e etnomusicólogo, também escritor, e Tete Alinho, cantora, compositora e companheira de muitas tocatinas de Humbertona. César Monteiro, para a nossa audiência nos países africanos de língua portuguesa, como é que definiria Humbertona?
Numa só palavra, um homem multifacetado. Um homem multifacetado, embora a atividade do Humbertona seja marcada profundamente pela música, não é? Não é? Um homem versátil, um homem multifacetado. Mas, em boa verdade, na minha perspectiva, é a música que o marca decisivamente e que o projeta para patamares elevados da cultura e, eu diria mesmo, da sociedade cabo-verdiana, porque, como também já disse, acabaste de dizer, o Humbertona não se distingue apenas a música. Foi um grande diplomata, como se sabe, e depois também um empresário. Mas digamos que é a sua carreira discográfica, começada, se quiser, ainda do Ritmos Cabo-Verdianos, não, porque Ritmos Cabo-Verdianos foi criado em 64, embora o Ritmos Cabo-Verdianos tenha gravado um disco. E o Humbertona em 67, depois de o Luís Moraes ter gravado Boas Festas, também com o Tunga de Biluca, grava o seu primeiro LP, Dragmas e Dor, a solo. E a partir daí ele depois, em 67, 69, aparece, digamos, esse grande disco, que é o maior disco dele, e que o marca decisivamente e profundamente, que é o Saudade. Com o acompanhamento soberbo do toy de Bibia. E depois disso, a partir daí, não temos tempo para falar sobre isso, ele consegue construir uma carreira discográfica em que nada mais, nada menos do que ele, 7 discos a solo. E depois, em 74, ele aparece com o Bonga, não como solista, porque ele é o Humbertona é um solista soberbo com uma linha própria, com um paradigma próprio. Só ele é que toca violão daquela maneira. Ele acompanha o Bonga como acompanhante apenas. E depois ele continua a gravar. Mas diz que, sobretudo, que se destacam pela sua qualidade. Com grandes acompanhantes como o Chico Serra, o Tejo Bibia, que é uma peça fundamental na gravação desse disco em 69, o Saudade, o maior disco dele. Saudade é uma instituição. E eu espero que o soldado venha a ser distinguido como foi distinguido o Bosch. Se não é que o tenha feito. Posso até estar enganado, mas eu acho que o soldado é uma instituição quanto é as Boas Festas de Luís Moraes. Soldado.
Uhum.
Aquele soldado com aquele violão, só o Humberto é que podia fazer uma coisa daquela. Só o Humberto, mais ninguém. Digamos que, em traços gerais, é o que eu tenho que dizer sobre o Humberto. Depois, até uma... Portanto, um homem muito estado como ele, é um homem que depois que se afirma como diplomata.
Ele deixa um marco do ponto de vista do toque dele. Vê esse toque noutros músicos? Vê esse toque incorporado em temas musicais? Ou é algo que também morre com o Bertone?
Está a perguntar se ele deixou-os fora, é isso? É isso?
Um pouco disto.
Deixou-os fora.
Um pouco disto, sim, sim.
Ainda é cedo para se falar de escola do Bertone. Uhum. O que é que eu sei, e não tenho dúvidas, primeiro, é singular o toque dele. Ninguém mais faz. Tocou violão como fez o Humberto. Como solista, não é? Porque tinha grande acompanhante, o Teio Bibia. Cada músico, eu sempre tenho dito isso, cada músico tem a sua singularidade, tem o seu estilo próprio. E o Humberto não tinha. E o Humberto tem vantagem, teve a vantagem e continua a ter a vantagem, embora tenha falecido fisicamente, falecido sim. Mas como ele deixa um legado impressionante, valioso, eu quero crer que sim, que há pessoas que eu tenho reparado de facto que há músicos, que há bons tocadores de violão que têm como referência o Bertone, sim. Se copiam se o Bertone fez escola ou não fez escola, é cedo ainda. Temos de dar tempo ao tempo. O tempo dirá. Mas eu estou em crer que sim, há pessoas que têm com o Bertone, e se eu posso afirmar isso como referência,
uhum, uhum.
Uma das referências maiores como guitarrista. Agora, se me perguntar quantas pessoas tocam como o Bertone, bom, aí já não poderia dizer-lhe, parece-me que ainda é cedo o frase. Do Bertone, porque as escolas não são fáceis. Ter seguidores não é fácil. Tocar como o Bertone, quer dizer, assim, uma forma simples de tocar e ao mesmo tempo difícil, não é? Sim, uhum. Se fores imitar, é difícil imitar. Mas eu estou em crer, repito, o Bertone é referência para muita gente, para grandes tocadores de violão e, sobretudo, o Bertone é referência para a nação calderiana. Enfim, para todo aquele que gosta da morna, que gosta do violão, que gosta da guitarra e que gosta do seu país.
Humberto, músico falecido no passado dia 10 de agosto, um dos nomes maiores da música cabo-verdiana, da guitarra cabo-verdiana. Meu convidado nesta edição, César Monteiro, sociólogo, diplomata, etnomusicólogo e escritor.
Amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América. Foi a emissão de sábado, 9 de setembro de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Mariano Bartolomeu e Ana Guedes com um abraço e votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana.